15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente deseja para você uma ótima segunda-feira, principalmente se você torce para o Vasco ou para o Fluminense ou para o Flamengo.
Aquele seu colega engraçadinho, torcedor do Botafogo, deve estar com a corneta na mão, esperando ansiosamente a sua chegada na firma.
Mas vamos pro jogo. No ar, 11 minutos, com a ilustre participação do botafoguense Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Um bom dia, um excelente dia, um maravilhoso dia. Quem nos acompanha aqui no 11 Minutos, tudo bem com vocês?
Que segunda-feira, hein, Pedro Pincer?
É, não linda. Posso reclamar, não. Maravilhoso. Venceu um clássico da maneira como foi, na casa do, né, o Flamengo jogando com 90% da torcida e tudo, levando a crer que o Flamengo fosse conseguir um resultado melhor, mas o Botafogo mostrou uma solidez defensiva que há tempos não mostrava e foi competente na hora de fazer os gols. Então não dá pra dizer que o resultado não foi justo.
Vejo na tabela aqui o Botafogo brilhando com 9 pontos.
É.
Né? Então, a coisa tá boa aí.
Pro Atenção, senhores, esta não é uma gravação de 2023. O Botafogo volta a assumir a liderança do campeonato depois de ganhar do Flamengo numa terceira rodada de campeonato brasileiro, como foi o ano passado.
Eu é que não vou dizer que foi ruim, né, não, Pedro Pincer?
Não, de jeito nenhum.
Enfim. Olha, aproveita essa segunda-feira, viu, Pedro Pincer, porque é quase um alinhamento dos planetas. A Sim. próxima, só daqui não sei quanto tempo.
Eu vou aproveitar, você pode ter certeza que eu vou, Adriano.
Tentativa de esvaziar a alegria do torcedor que se deu bem no final de semana. Eu acho isso esquisito demais, Pedro Pincer.
Depois de ter sido atropelado por um time que não fazia um gol há 4 jogos, né? Mas a gente vai falar
sobre isso. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. O 11 minutos esteve arriscado de não acontecer hoje, mas... Mas a pressão foi muito forte.
Tá certo.
Vamos falar um pouquinho da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, porque a comissão aprovou convites para ouvir árbitros e presidentes de clubes.
Olha, essa CPI está dando o que falar. E hoje às 3 da tarde devem comparecer à comissão, na condição de convidados, 3 representantes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de governança e conformidade, Eduardo Gussen, oficial de integridade, e Júlio Avelar, diretor de competições.
Também devem comparecer à comissão parlamentar de inquérito, só que em outra data, representantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A reportagem é dele, o Pedro Pincer.
Entre os depoimentos aprovados pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas estão os dos presidentes do Tombense Futebol Clube, Lani Gavioli, e do Londrina Esporte Clube, Getúlio Marques Castilho. Segundo o presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a partida entre as duas equipes na Série B do dia 19 de maio de 2023 está sendo investigada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por suspeitas de manipulação do resultado. A CPI também deve ouvir o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, além dos árbitros Rafael Klaus e Glauber Cunha. O vice-presidente da comissão, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que o objetivo é fazer um trabalho responsável e transparente.
A CPI cumprindo o seu papel perante a sociedade brasileira num assunto que tem assustado os brasileiros, né? Eu acho que é papel nosso também tranquilizar, é papel nosso também ter muita serenidade, porque um campeonato brasileiro, ele envolve, né, patrocínios, todo um calendário, toda uma programação, também é um patrimônio do povo brasileiro.
Tá aí, portanto, a reportagem do Pedro Pincer sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Pedro Pincer, teremos movimentações hoje na CPI, né, depoimentos, 3 depoimentos, é, de representantes da CBF, e teve também movimentação por parte do STJD em toda essa polêmica, esse assunto, que foi o gancho aí que o John Textor tomou do STJD. Queria que você comentasse sobre essas movimentações em relação a esse assunto?
Vamos lá, sobre a CPI eu acho que eles estão se cercando, né? Eles primeiro ouviram o Textor, que foi o grande artífice dessa CPI, eu acho. Tudo começou por conta dessas coisas que ele falou que tem. E num primeiro momento estava todo mundo... inclusive este que vos fala tratando isso como até com uma certa galhofa, mas os próprios senadores, depois que viram as provas na reunião secreta, já começaram a dar um pouco mais de crédito a ele, então ouviram primeiro ele, e agora vão ouvir a CBF, esses três representantes que você falou, vão ouvir os presidentes dos clubes envolvidos aí, tanto Londrina quanto o Tombense, e já tem depoimento marcado da própria Leila e do presidente do São Paulo, vão ouvir o STJD, quer dizer, a CPI tá pegando no tranco aí, vamos ver quais são as novidades que vão aparecer nos próximos depoimentos. Sobre o gancho do texto, Adriano, eu acho que ficou até barato, porque eu achei que ele pegaria um gancho até maior do que, acho que foram 45 dias que ele pegou, mas ele já foi embora, já tá fora do Brasil de novo, quer dizer, então... Na prática não vai fazer tanta diferença assim também, né? Então é isso.
Vamos aí aguardar as próximas movimentações, inclusive os depoimentos de hoje, né, na CPI, que inclusive daqui a pouco na agenda do Senado, né, além da sessão não deliberativa, é a única atividade do Senado para essa segunda-feira.
Isso.
Bom, agora vamos aqui falar de bola rolando. Gesiel Carvalho, estamos aqui com uma mesa, né? Com uma exceção, né? Mesa de líderes, né? O Sport Recife, líder da Série B, Botafogo, líder da Série A. Na verdade, o Sport Recife é co-líder da...
Tá de um gol, né?
Porque temos aqui quatro times que venceram os dois jogos. 100% de aproveitamento. Santos, Sport Recife, Chapecoense e Operário. E aí, tá confiante com o Sport esse ano, você e o Sandro lá de Pitangui?
Eu tô confiante mais até porque os últimos jogos do Sport foram jogos que ele não só, usando um clichê, venceu, mas convenceu. O time vem jogando muito bem. O último jogo, inclusive, do Sport, assim, jogadas bem construídas, um jogo coletivo muito bom. Quando se trata também de talentos individuais, a cada dia a gente vê que as contratações vêm fazendo sentido e o Sport vem jogando um jogo realmente que dá para empolgar a torcida. Já faz uns 3 meses que o Sport vem de invencibilidade. O último jogo que o Sport perdeu foi um jogo do campeonato pernambucano para o Náutico ainda, há 3 meses atrás. E vem defendendo uma invencibilidade, mas pelo menos há algum tempo as vitórias do Sport não vinham convencendo. Pelo menos nos 3 últimos jogos, não. O Sport vem mostrando que tem, o Mariano Sosso tem mostrado que tem uma tática, o time está jogando coletivamente e está conseguindo empolgar. Esse resultado e essa posição na tabela, embora temporária, embora só duas rodadas, está muito cedo para muita coisa, mas vem mostrando um time que está acertadinho, está querendo realmente enfrentar os seus desafios. Grandes desafios, participando aí Copa do Brasil, amanhã tem um jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro é o grande favorito, mas vamos para cima, vamos ver o que é que vai dar isso aí. São desafios muito fortes, tem ainda Copa do Nordeste, mas o que a gente vê é que pelo início do campeonato da Série B, o Sport veio para tentar subir nesse ano.
Muito bem, então vamos aí acompanhar, né, a Série B, claro, né, com uma lupa aí durante o ano, para acompanhar aí o desempenho dos times, em especial aqui o Sport Recife, do nosso querido Gesiel Carvalho. Que o Pedro Pinto está querendo falar de Série A, gente. Série A, Campeonato Brasileiro. O Pedro Pinto, você acha que o Arthur Jorge conseguiu, porque é a quarta vitória, né, seguida do Botafogo, seguida, contando aí Libertadores. Sim. O Arthur Jorge conseguiu aí já encaixar o time que ele quer aí para o restante do campeonato e para a Liberta?
Já tem uma influência dele forte, viu, Adriano? Jogadores que não vinham tendo um rendimento bom desde aquele fatídico fim de ano voltaram a jogar de forma muito legal, muito bacana, notadamente Marlon Freitas, que acabou sendo, vamos dizer assim, marcado por conta daquela piscadinha lá que ele deu contra o Palmeiras. Depois daquilo, o futebol dele caiu muito, mas esse ano, depois, especialmente depois que o Arthur Jorge chegou, vem jogando muito. Ontem dominou o meio de campo, parecia estar em todos os lugares. A defesa do Botafogo, que é uma preocupação, porque os times do Arthur Jorge são voltados para o lado ofensivo mesmo. Se olhar o histórico dele, especialmente no Braga, é um time que faz 5 gols e toma 3, entendeu? Mas ontem, não há botafoguense que ontem não pensou que fosse tomar o gol do empate no final, quando o jogo estava 1-0. Que o time não só não tomou o gol, como acabou sacramentando a vitória, jogando de forma bastante sólida o Botafogo. E certamente isso já tem a influência do Arthur Jorge. A autoestima do botafoguense, se é que ela ainda existe, ela tá voltando.
Entendeu? Botafogo, o único time do Rio que ganhou aí na rodada. Os outros 3 times do Rio na Série A perderam, né? O Fluminense perdeu do Corinthians 3-0. O Flamengo perdeu do próprio Botafogo 2-0.
E o Vasco.
E o Vasco, gente, o Vasco jogando em casa no sábado contra o Criciúma.
Tigre.
E aí tomou 4-0. E o Ramon Dias foi embora.
Pediu o boné.
Agora é engraçado, né? Nos momentos mais difíceis, naquele cai não cai do Vasco do ano passado, o Ramon Dias disse que não ia cair, segurou-se no cargo e agora, já na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o que me dá a impressão de que, na realidade, o Vasco não deveria ter subido, não estava em condições de subir.
De ter ficado na Série A.
Exatamente, de ter ficado na Série A. Ou seja, quando você tem que cair mesmo, o que aconteceu com o Santos. O Vasco se sustentou, mas não, a gente está vendo agora que não tinha condições de permanecer.
Mas olha só.
O Vasco perdeu a semifinal do Carioca pro Nova Iguaçu. O Vasco não foi eliminado pelo Água Santa em São Januário, na Copa do Brasil, por um milagre, porque era para ter sido. O Água Santa fez bem melhor e acabou sendo eliminado nos pênaltis. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco vem aí já colecionando alguns resultados que não são o ideal, mas você não pode perder, com todo respeito ao Criciúma, perder para o Criciúma dentro de São Januário, lotado por 4-0. Isso não existe. Isso não existe, entendeu? Então, eu acho que ele viu que ele perdeu a mão, não tinha mais o time, que a gente sabe que tecnicamente não é um primor, mas ele tinha ali o time sob o seu comando na rede ali, ele tinha o vestiário na mão e agora ele não tinha mais. E aí o Vasco começou a discutir, a gente não sabe direito se foi ele que pediu demissão, se foi o Vasco que demitiu, quer dizer, no fim das contas não faz muita diferença, o fato é que ele saiu. Mas até essa falha de comunicação acabou acontecendo ali no final.
A diferença são 20 milhões aí de reais, né, da multa rescisória, se...
Ah, sim, claro, certamente, sem dúvida.
São 20 milhões de motivos que...
Ah, você tem toda a razão, André. É verdade.
Bom, agora, Jesus, tem um áudio aí do nosso ouvinte, né?
Paulo César, lá de Valença, do Rio de Janeiro. Primeiro áudio aí. Vamos ver. Vamos ver o que é que o Paulo acha. É lá do Rio de Janeiro. Será que é vascaíno?
Vamos ver. Já mandou outro aqui.
Olá, pessoal da Rádio Senado. Olá, Adriano. Olá, Gesiel. Bom dia para vocês. Dia. Aqui quem fala é Paulo César, da cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, princesinha da Serra.
Opa.
Manhã linda, manhã maravilhosa, todo mundo já nos seus postos de trabalho.
Posso pro Botafogo?
Suas camisas
maravilhosas.
Arquivadas, não é verdade? Não se vê camisa do Flamengo, né, Pedro Pêssego? Na cidade, isso é muito bom. Parabéns ao Botafogo, não é verdade? Jogão de bola, 2 gigantes do futebol brasileiro, um jogaço de bola, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana e saudações vascaínas pra vocês.
Tá animado assim.
Pronto, olha aí.
Poxa.
Tá bom, parabéns.
Né? Olha,
animação, hein? Puxa,
4-0. E nessa animação, imagine quando começar a ganhar.
É verdade, nossa senhora.
Ele fez, o Paulo fez a resenha aqui da rodada, viu, Paulo? Obrigado pela sua participação. Bom, gente, agora nós temos uma pauta aqui, tem vários assuntos aqui e a gente está com pouco tempo. Vamos aqui destacar a Bia Ferreira, campeã mundial de boxe, Pedro Pincer.
Isso, ela é uma atleta né, muito, muito importante, né, no boxe feminino, medalhista olímpica, e agora conseguiu aí esse título no boxe profissional. Ela é grande, a Bia. Aliás, estamos bem de Bia no esporte brasileiro, né?
Pois é.
Porque a Bia Ferreira realmente ela mostra o seu valor aí e ganha o título mundial agora no âmbito profissional, né? Muito legal. É. Parabéns pra ela.
E hoje a Bia Haddad Maia, né, no Master de Madrid, vai jogar contra.
Já ganhou.
Já ganhou da israelense?
Da grega.
Da grega?
Maria Sakkari. É, vai jogar, provavelmente deve jogar com a Iga Świątek na próxima fase, nas quartas.
É, aí.
Mas já passou.
Olha aí, então tá bom. Maravilha. É isso mesmo. Então aí.
E só pra fechar, a Bia Ferreira ganhou de uma argentina, né? Então é sempre legal isso, né?
Um bônus.
E Anina Lescano, só pra dar informação, venceu a Argentina.
Maravilha. Certo? E agora, gente, para encerrar aqui o nosso 11 dessa segunda-feira, duas efemérides aqui, né, para aí nesses dias do esporte brasileiro, né? Efemérides assim tristes, né, porque são perdas para o esporte brasileiro. 10 anos sem Luciano do Valle, grande narrador do futebol, né, e de outros esportes também um visionário para incentivar o esporte.
Isso aí.
E 30 anos sem Ayrton Senna, Pedro Pinça.
É, começando pelo Senna rapidinho, o caso do Senna é aquele típico caso que você sabe aonde estava, o que você estava fazendo, e não importa que isso tenha 30 anos, às vezes a gente perde a noção e chama muita gente de ícone, né, de alguma coisa, e no caso do Senna ele é realmente um ícone e, assim, é lamentável que ele não esteja mais aqui com a gente há tanto tempo, poderia ter ganho tantos outros títulos, mas merece todas as homenagens, todas as datas redondas geralmente trazem isso, né? É, e vai ter documentário na Globoplay, já tem reportagens inéditas no Fantástico, como de ontem. Ele é um fantástico, né? O Senna é maravilhoso e merece todas as lembranças.
Sem dúvida alguma. Com relação a essa questão de o que você estava fazendo, poucas efemérides tem esse condão de você lembrar exatamente o que é que você estava fazendo quando você recebeu a notícia. E a do Senna é exatamente uma delas, pelo que ele representava para todo o Brasil. Para quem gostava de Fórmula 1, para quem nem sabia como é que funcionava a Fórmula 1, mas que nos domingos de manhã estava ali na frente da TV, porque sabia que ia aparecer a música do Senna e o Senna ia ganhar. E a exceção era o Senna não ganhar. Então essa é a grande realidade da época em que o Senna mandava nas pistas de todo mundo correndo pelo Brasil. A sua brasilidade, o seu patriotismo, a sua vontade de ganhar, tudo isso trazia para o brasileiro aquela sensação de que o Senna representava realmente o Brasil, e tanto é que a sua morte causou aquela comoção nacional e a lembrança de que a cada tempo que passa nós ficamos mais um ano sem o Senna, a lembrança dele sempre nos traz assim aquela ideia de que nós tivemos já um grande campeão brasileiro do qual nós nos orgulhamos até hoje.
É verdade.
E o próprio Senado deve fazer uma sessão especial para lembrar a data.
Exato.
Ainda não está marcada, mas o Senado deve fazer também uma homenagem.
Eu voto aqui com os relatores, né? Em relação a Ayrton Senna, eu assino embaixo tudo que vocês falaram. E sobre o Luciano do Valle, eu queria destacar aqui que ele já estava realizado como narrador de futebol, né?
Sim.
Era narrador da maior emissora, ainda é hoje, da Rede Globo, né? Era o narrador número um. Mas trocou, né, uma posição confortável pelo desafio de, no começo dos anos 80, fazer algo que só depois, um visionário, que só hoje tem os canais por assinatura de esporte 24 horas, mas ele conseguiu, num domingo que era dividido lá entre a Globo, né, e o SBT com o Silvio Santos, fazer ali um show do esporte. Eram quase 12 horas de programação de esporte, sinuca, jogo de peteca, o vôlei hoje brasileiro no cenário mundial é hoje muito pelo incentivo que o Luciano do Valle deu, né, Pedro Pincer?
Não à toa ficou conhecido como Luciano do Vôlei em uma época, né?
Exato.
Porque fez aquele jogo em 82, Brasil e União Soviética no Maracanã. Quer dizer, o Luciano é o seguinte, assim, a gente que gosta de rádio, em algum momento, quando a gente era criança, estava narrando o jogo de futebol, jogando botão e jogando videogame ou alguma coisa assim. E o Luciano sempre foi uma referência, um cara muito importante por essa questão visionária que você fala também. Quer dizer, é lamentável que ele não estivesse mais entre nós já durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, que seria fantástico, especialmente a Olimpíada de Rio 2016, que ele merecia estar aqui, porque talvez ele tenha plantado uma semente, quer dizer. Então é muito importante aqui que a gente registre os 10 anos da falta que o Luciano do Vale faz, porque realmente era um grande narrador narrador esportivo.
Para mim, o maior narrador esportivo de todos os tempos.
Para mim também.
Que eu vi narrar jogo de futebol, realmente, Luciano do Vale, para mim, era a voz do futebol. Uhum. E depois passou a ser a voz do esporte, exatamente por isso que o Adriano falou. Uhum. Pela a sua capacidade de antever o que muito tempo depois se tornou comum, que foram os canais de esporte, mas aí ele começou a transmitir tudo o que aparecia de esporte, aí entra o vôlei, o futebol de salão,
a NBA,
tantas e tantas outras modalidades, que o Luciano do Vale simplesmente agarrava aquilo ali e fazia o brasileiro se desligar um pouquinho do futebol, que até então era o único esporte, ou pelo menos o esporte majoritário na compreensão dos brasileiros. O Luciano do Vale, ele abriu esse leque para outros esportes, e isso foi muito mérito daquilo que ele pensava a respeito do futebol. O Luciano do Vale, além de uma voz maravilhosa, tinha esse condão de antever o que é que o esporte ainda traria pra gente, e a gente vai ser muito devedor, o esporte brasileiro é muito devedor do que o Luciano do Vale plantou, né?
Isso aí.
Realmente foi um grande profissional.
Fico muito feliz de fazer essa homenagem aqui, porque o Luciano sempre foi um dos meus ídolos. Muito
maravilha.
Legal.
Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação, um abraço para você e até sexta-feira.
Eu que agradeço que todos nós tenhamos uma excelente semana. Muito obrigado, Adriano. Gisinha, um abraço e uma semana sensacional a todos que nos acompanham. Muito obrigado e até sexta-feira. Tudo de bom.